בעזרת השם, דף כ"ט, תורת שבועים מציע, על הפסוח, שלום עליכם, וינדוס. סתם זה דף כ"ח עמוד ב, נעדץ מסס תלין את ג'יבש ומסנום עליו במשנה. כל דבר שעושה ואוכל. המשנה שיחה פרם ונימה וכפה עם קונטרדן. פעם המשנה, סיום הנימה הוא כאילו טרבליה, מבוי ומבוי הוא אוטו סופיסיינט, שהפסוח פה ג'וזה הוא הנימה הוא פטרבליה, וכולו כולו טרבליה, הפסוח פה ג'וסטנטה הוא הנימה הוא. Ou se ele não tem como fazer o animal trabalhar, ele pode alugar o animal para outro, pegar o pagamento do aluguel e com esse dinheiro sustentar esse animal que ele encontrou até que ele ache o dono. Se é um animal que não trabalha, a pessoa não tem obrigação de sustentar por muito tempo esse animal do bolso dele. Pode vender o animal e guarda o dinheiro. Shinemar, como falou o Pasuk, vai achevotolo, rei artechivenolo. A Torá já diz que a pessoa tem que pegar o objeto perdido, o animal, e devolver. A Torá fala isso pela segunda vez. Achevotolo, devolva a ele. O que a Torá veio dizer com isso é... Devolva da melhor forma possível. Mas a pessoa não tem que passar por grandes prejuízos para isso. Então, a pessoa achou um animal que não trabalha, ele pode vender o animal e devolver o dinheiro. Maie Badamim, o que a pessoa tem que fazer com o dinheiro que ele conseguiu com a venda do animal perdido? Abitarfon Omer, Ishtamesh, Bayan, Lefikach, Imavdu, Chayab, Beachayutar. Fala Abitarfon, esse que achou o animal e vendeu, pode usar o dinheiro. Então, a pessoa é responsável por esse dinheiro como alguém que pegou emprestado o dinheiro, como um devedor, um lover. E tem que devolver a soma cheia para o dono do animal, que seria o credor dele. Como se acontecesse um empréstimo? Fala Rabbi Tarfon. Rabbi Akiva Omer, Oish Tamesh Ben. Fala Rabbi Akiva, mesmo nesse caso, a pessoa não pode usar esse dinheiro da venda do animal perdido. Ele fica em Avdu, ele chayav be'achayutar. Por isso fala Rabbi Akiva, que a pessoa não é responsável por esse dinheiro, se esse dinheiro é perdido, por exemplo. Então, o dono do animal perdeu. Vamos entender melhor esse debate de Rabbi Tarfon e Rabbi Akiva. Aparentemente, a discussão é, esse que achou o animal perdido e vendeu o animal, será que ele é um devedor, um shoel ou um lové? Esse é o período de Rabbi Tarfon, a pessoa tem que pagar sempre o valor cheio para o dono do animal. Rabbi Akiva diz que esse que achou o animal e vendeu é um shomer hinam, é um vigia que não está sendo pago para vigiar, tem certas responsabilidades sobre esse dinheiro e tem que pagar só se ele foi negligente, se ele deixou o dinheiro descuidado e o dinheiro sumiu, aí ele tem que pagar, ele foi negligente. Mas em outra situação, ele não tem que pagar pela perda desse dinheiro. Fala como era o Leolam. A pessoa achou, digamos, um boi ou um burro que trabalham, são autossuficientes. A pessoa tem que cuidar desse animal para sempre. Fala Maguirão. Amar Shmuel. Fala Shmuel. Ah, Bid Bet Chodesh. A pessoa tem que cuidar desse boi ou burro, ou outro animal de trabalho, por 12 meses. Depois de 12 meses, a pessoa pode vender o animal. Tem na minha como falar, Breda, quando a vaca você vê o rei que como parar de chamor, metapeu bem antes do Bet Chodesh, me can vedach shampem, o manichan. Exatamente essa lei fala Breda. A galinha esse aqui, a pessoa achou um animal que não trabalha, mas é um animal que não dá trabalho também. É um bezerro ou um cabrito. Metapeu bem shloshah chodashim. A pessoa cuida do animal por 3 meses. E depois disso a pessoa já pode vender o animal e cuidar do dinheiro. Avazim e ternegolim, animais que dão mais trabalho como gansos ou como galos, que são animais mais caros de criar também. Metapeu bem shloshim yom, a pessoa cuida dos animais por 30 dias. Depois disso ele pode já vender o animal. Agora, Avnachum Barit, falou, sabe o ternegol que bem magasá. A pessoa achou uma galinha, é como se achou um animal que trabalha, porque a galinha bota ovos, e os ovos podem servir para cobrir os gastos da custo de vida dessa galinha. Também é como falar breta também. Como falar breta também diz que a galinha e outros animais de trabalho, como boi ou burro, tem essa lei que a pessoa cuida do animal por 12 meses, e depois disso ele vende. A galinha se arrima e tapeu bem de xloximio. Agora, essa segunda breta contradiz o que a primeira disse. A pessoa encontrou um bezerro ou um cabrito, ele cuida do animal por 30 dias. E a primeira breta falou 3 meses, a mulher vai perguntar, Mikan Vela, achando minha mãe, depois disso, depois de 30 dias, a pessoa pode vender. Avazim e Ternegolim, Mekol Davar She, Tipuro Merubê, Mischaró, Metapel Baesh Kloshayamim. Outra vez a breta se contradiz com a outra, e diz que a pessoa achou um ganso, um galo, ou outro animal que custa bastante para criar, Então ele cuida 3 dias, e a Beta Jens falou 30 dias. Mikado Bela Shandem Manekan, depois de 3 dias a pessoa vende. Então pergunta é Mrakash, Agalim e Seahin. Agalim e Seahin, Avazim e Tanegolim. Avazim e Tanegolim, temos as duas contradições da Braita. Fala, Agalim e Seahin, Agalim e Seahin, Lokash. Não tem contradição. Responde a com relação ao bezerro ou cabrito, Haderai, Hadepituma. Se a pessoa tem um pasto, então não dá trabalho cuidar de um bezerro ou um cabrito. Deixa o animal pastar e comer as ervas do campo. Então, cuida do animal 3 meses. Se a pessoa não tem um pasto, cuida do animal 30 dias. A vazio tenegolim, a vazio tenegolim, na melocaxia, também não tem contradição no caso do galo ou do ganso. Se a pessoa achou um animal, um galo ou um ganso adulto, custa mais para criar, então cuida 3 dias só. 3 dias é suficiente, depois vende. No caso de um galo ou um ganso, filhote, cuida 30 dias, que não... Não é tão trabalhoso, não é tão custoso cuidar desse animal. Continua para mexer no CVU, que a Mishnah diz que a pessoa achou um animal que não trabalha, então ele tem que cuidar do animal por um certo período, como a gente acabou de ver, depois ele vende. Tá, André, vamos falar a Breta explicando melhor a fonte disso, vai chegar o Tolo, o antídoto se repete, devolva ao dono o animal, o objeto, e artista vendo no que eu vou falar. É que não sofra muito, mas devolva da melhor forma possível para o dono. Então, a pessoa achou um bezerro, não vende imediatamente, cuida um pouco do bezerro, como a gente viu, 3 meses ou 30 dias, depois você vende, para você não vender imediatamente o bezerro, aparece o dono, que é o bezerro dele de volta, ele perdeu, o bezerro já foi vendido, ele vai ter que comprar um outro bezerro. Então, mesma coisa com relação ao cerco de serrinho, tenegolim, com relação aos animais da lei é a mesma, espere um pouco, veja se o dono vai vir. Se não, venda e cuida do dinheiro. Mas, Badamim, o que se faz com o dinheiro nesse meio tempo? Então, Rebiterfon diz que a pessoa pode usar o dinheiro, então ele é como um devedor responsável total por esse dinheiro. Qualquer coisa que aconteça com o dinheiro, a responsabilidade dele. Tem que pagar o valor cheio para o dono do animal que foi perdido. E Rebekiva diz que não, é como um Shomer Hinam, é um vigia não remunerado, não pode usar o dinheiro, nem está sendo pago para vigiar, ele não pode ser negligente, cuida uma vigia normal, básica, aspirar para é suficiente. Isso é aparentemente o que a Bitterfon e a Bekiva disseram na Mishnah. Vamos ver agora que não é tão simples. Atkando o pligue, começamos o Haftet em cima. Parece da Mishnah que essa discussão é só nesse caso. A pessoa achou, digamos, um boi, depois de 12 meses vendeu o boi. Aí o que se faz com o dinheiro? Bitterfon diz que nesse caso em específico, que ele se esforçou para vender o boi, ele pode usar o dinheiro. Ele tem responsabilidade total por esse dinheiro. Rebekiva diz que mesmo nesse caso ele não pode usar o dinheiro, a responsabilidade dele é mínima. Mas se a pessoa achou o dinheiro perdido na rua, parece que não pode usar o dinheiro para si. Então ele não tem obrigação de pagar se o dinheiro foi perdido ou foi roubado. É um shomer hinam. Uma situação que ele não foi negligente, ele não tem que pagar. Assim que parece da Mishnah. Lema teve tiufta de Rav Yosef, aparentemente uma prova contra Rav Yosef. Por quê? De Itmar, Shomer Avedah, Rav Amar, que Shomer Hinam, Rav Yosef Amar, que Shomer Sachar. Vimos a discussão no Tratado de Baba Kama. A pessoa Shomer Avedah achou dinheiro perdido na rua e está cuidando do dinheiro perdido. Então, qual é a categoria dele? Que vigia ele é? Temos vários tipos de vigias. Fala Rabba, que ele é um Shomer Hinam, um vigia não remunerado, só tem que pagar se algo acontece com o dinheiro, se ele foi negligente, se ele foi descuidado. Rav Yosef diz que ele é um Shomer Sachar, ele tem certo lucro. Enquanto ele está vigiando esse dinheiro, ele está isento de gastar dinheiro, por exemplo, com caridades. Ele está ocupado com uma mitzvah, ele está isento de outras mitzvot, por exemplo, a mitzvah de caridade. Então, ele é um shomer sachar. Tem certo lucro, fala Rav Yosef, e se o dinheiro foi roubado ou perdido, mesmo que ele não foi negligente, ele tem que pagar. Assim fala Rav Yosef. Então, a prova da nossa Mishnah contra Rav Yosef, parece que Rav Yosef e Rav Yosef concordam numa situação que ele achou dinheiro perdido, que ele não pode usar o dinheiro, e não tem que pagar caso o dinheiro foi perdido da casa dele, da propriedade dele. Rav Yosef diz que sim, ele é um shomer sachar, um vigia remunerado, tem algum lucro, tem que pagar se o dinheiro foi roubado ou perdido. Então, uma prova contra Rav Yosef. Amalach Rav Yosef begnevav avedah dekuya maloplig dechayav. Fala como é que não, Rav Yosef explica a Mishnah diferente. Também Rav Akiva, também Rav Tavon concordam com Rav Yosef, conforme Rav Yosef, que se o dinheiro foi perdido ou roubado, ele tem que pagar por isso. Esse não é o debate. Ele é um shomer sachar, diz Rav Yosef. Que plique beon assim de shoel. A questão é, será que ele é um shoel? É como alguém que pegou emprestado esse dinheiro, um louvê, um devedor, e tem que pagar por qualquer dano, também um dano acidental. Repitafon Savar, Charuleira Balanche, Tamuxo Begavai, Avelechoem, Alaio. Repitafon diz que nesse caso que ele se esforçou em vender o boi ou outro animal, então por isso eles deram permissão dele usar o dinheiro, então ele pegou emprestado esse dinheiro, ele pode usar isso. Então ele tem responsabilidade total também por acidentes. Assim fala Repitafon. Rebekiva Savar, Charuleira Balanche, Tamuxo Begavai, Vikachua, Avelechoem, Alaio. Rebekiva diz que não. Os sábios não deram permissão dele usar esse dinheiro, ele não é um shoel, e tem uma responsabilidade, conforme ele viu, de um shoel sahar. Caso o dinheiro foi roubado ou perdido, tem que pagar. Mas um acidente total, não. Mariach, ele fica na mara bekeva lamali. Porém, da linguagem de Rebekiva não parece assim perguntar com Mariach, porque Rebekiva diz lefikar, ou seja, explica agora melhor a pergunta. E amado mishtama begnevav e abedal de plig, era de que tanto Rebekiva omer, neishtamesh ben, lefikach im avdu, eno chayav beacherutah. Dá para entender se Rebekiva veio dizer contra Rav Yosef. Ou seja, que o vigia, o Shomer Avedá, não é o Shomer Sahar, diria Rebekiva. Ele não tem que pagar caso o dinheiro foi roubado ou perdido. Só que na terra minha, Shomer Sahar, Rebekiva de Rav Yosef, o Begnav Avedá Mechaev, poderá pensar que o Shomer Avedá, que está vigiando esse dinheiro, ele é um Shomer Sahar, tem que pagar caso tenha um roubo ou uma perda. Para Rebekiva que não o Shomer Sahar, Kamash Malah Lefikach. Por isso, Rebekiva, uma vez que ele não pode usar o dinheiro, ele não é responsável por caso o dinheiro seja roubado ou perdido. Então, Rebekiva veio dizer que o Shomer Avedá não o Shomer Sahar. A novidade é que a lei seria como Raba, que o Shomer Avedá é um Shomer Hinam, um vigia não remunerado. Você tem que pagar pelas negligências dele. Rashi da Mat lo ishtamesh ben, Shomer Sahar lo ave. Então fala Rebekiva, uma vez que não pode usar o dinheiro, ele não tem nenhum lucro, não está sendo pago para vigiar esse dinheiro perdido, ele não pode usar também. Então fala Rebekiva, contra Rav Yosef, ele não é um Shomer Sahar, é um Shomer Hinam. Também não é um devedor, não pode usar o dinheiro, então a responsabilidade dele é mínima, e não pode ser negligente e descuidado. Ele ia amar de gnevav e avedar de kule amalo plig de chayav, que plig e beunassim de shoel. Parecia a Mishnah veio dizer, como Rav Yosef explicou, que Rebekiva e Rebetefon concordam que o Shomer Avedá é um Shomer Sahar, é como um vigia que está sendo pago para vigiar e tem que pagar caso o dinheiro foi roubado ou perdido, mas ele fica de Rebekiva. Então, por que Rebekiva tem que dizer, uma vez que não pode usar o dinheiro, ele não tem que pagar por acidentes? Então, forma Ahme Baer Elemita, se Rebekiva diz como Rav Yosef explicou, então a Mishnah deve fazer uma linguagem mais direta. Rebekiva omer lo ishtamesh ben, venedana de kevod lo ishtamesh ben lav shoel av venu chayav beacherutah. Rebekiva poderia ter dito que esse que achou o animal na rua e vendeu, não pode usar o dinheiro. Então, sendo assim, eu já sei, mas ele não pode usar o dinheiro, não está obrigado a pagar por acidentes. A Mishnah não tem que falar isso claramente, que ele não tem que pagar por acidentes. Já sabemos de outras fontes, somente um shoel que pega emprestado tem que pagar por acidentes causados ao objeto, ou dinheiro, ou o que seja. Quando ele fica com Rebekiva lá ali, toda a linguagem de Rebekiva parece contra você. Parece que conforme Rebekiva, o assunto é se esse que vendeu o animal perdido, ele está obrigado a pagar caso o dinheiro seja perdido da propriedade dele. Rebekiva veio dizer que o Shomer Avedá, que achou algo perdido, é um Shomer Hinam, é como um vigia não remunerado. E esse caso que a pessoa achou o boi e vendeu e pegou o dinheiro, não pode usar o dinheiro, então ele continua sendo um vigia não remunerado. E não tem que pagar caso ele não foi negligente. Somente se ele foi negligente, ele teria que pagar pelos danos. Da linguagem de Rebekiva não tem uma prova contra você. Porque pode ser que a Mishnah usou essa mesma linguagem de Lefikar, portanto, de Rebekiva, de passagem que usou essa linguagem com o Rebitarfon. Rebitarfon disse, uma vez que ele pode usar o dinheiro, ele tem a obrigação de pagar pelos danos causados a esse dinheiro. A perda do dinheiro acidentalmente. Pergunta, ele fica de Rebitarfon na Mali, mas a mesma pergunta se recai sobre Rebitarfon. Se a pessoa pode usar o dinheiro, é óbvio que ele é um shoel. É óbvio que ele tem a obrigação de pagar por qualquer coisa que acontece contra esse dinheiro. Mas que ama. Isso que a Mishnah veio dizer. Que vai deixar o Leirabalan estamusha begavai, que manda estamesh begavai, o dame bechai beacherutah. A Mishnah veio dizer, uma vez que os sábios deram permissão para eles que achou o boi, vendeu, está cuidando do dinheiro, se esforçou para vender, deram permissão para ele usar o dinheiro, mesmo que não quer usar o dinheiro. ele é considerado alguém que pegou emprestado, porque ele tem a permissão de usar. Então, as responsabilidades dele são maiores e tem a obrigação de pagar por qualquer dano, qualquer acidente também que acontece com esse dinheiro. E de passagem, a Mishnah usou essa mesma linguagem de Lefika com relação a Rabi Akiva, mesmo que não precisaria. Então não tem prova da Mishnah contra Rabi Yosef. Você pode explicar qual foi a sua opinião. Pergunta a Duktani. Se o caso da Mishnah é como Rabi Yosef explicou, uma situação que algum acidente aconteceu com esse dinheiro, por que a Mishnah fala que o dinheiro foi perdido? Parece que a pessoa colocou o dinheiro numa gaveta e o dinheiro sumiu. Ele perdeu, não sabe onde está agora. Então é uma situação um pouco mais negligente do que um acidente, porque a Mishnah usou esse caso. Então volta a pergunta, parece que a Mishnah vai contra Rabi Yosef. Viramos a página, que de Rabba não tem prova dessa linguagem, como o Rabba já explicou. Damar Rabba fala Rabba Nignevu Benistim Ezuyam Havdush Tavassin Otobayam. Às vezes a Mishnah usa o termo Nignevu, que o dinheiro foi roubado, e se refere a um acidente completo, que o ladrão veio armado, ou Avdu, que o dinheiro foi perdido. Às vezes as Mishnah também se referem a um acidente, como se o barco da pessoa afundou no mar, um acidente completo. Da linguagem de Avdu não tem prova contra Rabi Yosef. Continuando a maravilha da Amar Shmuel, Alaha que Rabi Tarfon. Fala em nome de Shmuel, Aleia como Rabi Tarfon. Que a pessoa, ele achou o boi, digamos, ele vendeu o boi depois de um tempo, pegou o dinheiro, ele pode usar o dinheiro, ele é responsável por esse dinheiro como um devedor. Responsabilidade total. Continuar um episódio sobre isso. Rechava Valehanos Uzi de Atme. Órfãos herdaram o dinheiro do pai dele que faleceu e deram para o sábio Rechava cuidar do dinheiro. Atalekamei de Yosef. Rechava veio ter Yosef. Amale Maule Estamuxo Begavaio. Ele perguntou se eu posso usar o dinheiro. Amale Acha, Amale Vida Amar Shmuel. Alaha que era Bitarfon. Falou de Yosef que, como a gente viu, a lei é como era Bitarfon. A pessoa está cuidando do dinheiro do dono do animal perdido, então ele pode usar o dinheiro. Então, Rabi Yosef permitiu para Rechava usar o dinheiro dos órfãos e depois devolver a eles o dinheiro. Amar Abai, Velab, Itmar Alam, Amar Rabi Rechava, Amar Ravuna. Para ele falar Abai, que Rabi Rechava, em nome de Ravuna, já explicou um pouco melhor, que a nossa Mishnah é um caso específico. Lo Shano Ela, Bidme Aveda, Ul Vitarachba, Avamot Aveda, Delot Arachbe Olo, Velikimot Aveda Damo. Fala Ravuna, que a pessoa que ele se esforçou, ele pegou o boi, vendeu o boi, então em troca desse esforço ele pode usar o dinheiro da venda. Mas se a pessoa acha dinheiro na rua, perdido, ele não pode usar o dinheiro, porque ele não se esforçou em conseguir esse dinheiro, e não é grande esforço cuidar do dinheiro também. Então se a pessoa não deram permissão dele usar o dinheiro, e no caso de Rechava, ele está vigiando o dinheiro dos órfãos, ele não se esforçou e não se esforça em vigiar, então ele não poderia usar esse dinheiro. Vai embora, Abaye, ele me corrigiu, não me deixou permitir para você usar esse dinheiro. E aparentemente é assim como a gente acabou de falar, como Abaye disse. Começamos na nova Mishnah. A pessoa achou um livro, como o formato da época eram livros escritos em rolos de pergaminho. Então, a pessoa tem que abrir esse livro para ler o livro inteiro, uma vez a cada 30 dias para arejar o livro, para que não mofe. E se a pessoa não sabe ler, ou ele não tem como ler todo o livro, então ele pode abrir o livro de ponta a ponta para arejar o pergaminho. Para ele não pode pegar um livro que ele achou perdido e ler pela primeira vez, estudar o livro pela primeira vez, porque isso demanda esforço, demanda tempo, e o pergaminho pode se desgastar com isso, pode prejudicar o objeto, então ele não pode estudar isso pela primeira vez. Ele não sabe, se não estudou esse livro nenhuma vez, então ele tem que só abrir de ponta a ponta uma vez a cada 30 dias. Ele não pode estudar o livro com uma outra pessoa, uma havruta, porque ele estuda em dupla, com o calor da discussão, eles podem chegar um puxar para cá, um puxar para lá, e prejudicam o pergaminho. Matzak sut menara echad leshtoshim yom. A pessoa achou uma roupa perdida, ele tem que arejar essa roupa, abanar a roupa uma vez a cada 30 dias, porque a roupa não mofe, e ele tem que estender a roupa no sol para o bem da roupa, mas ele não pode estender a roupa na casa dele para enfeitar a casa, porque algo pode acontecer com essa roupa, ele não pode fazer isso para um uso pessoal dele. Se a pessoa encontrou um utensílio de prata ou de cobre, mishtamesh ben etzurkan, avalor e sharkan. A pessoa pode usar o utensílio para que o utensílio não enferruje, mas não um uso excessivo para que o utensílio não se risque e não se prejudique. Crisabe, crisruhita, a pessoa achou um utensílio de ouro ou de vidro, utensílios frágeis. Então são utensílios que não enferrujam também. E a pessoa deve deixar o utensílio de lado até que o dono apareça. Se não aparecer, até que venha Eliyahu Navi e revele quem é o dono. Matzah saco ocupado, rodava shender colito na rezeloito. A pessoa viu na rua perdido um saco velho ou uma cesta. E essa pessoa que encontrou é uma pessoa de nível aristocrático. Então, ele não costuma carregar um saco desses na rua. E seria uma desonra para ele. Ele se incomoda. Ele não está obrigado a pegar esse saco perdido e levar para casa dele. Tem que depois deixar lá. E outra pessoa que não se incomoda vai pegar e vai achar o dono. Nos afonte disso na Gemara. Fala Gemara, Amar Shmuel amotzet tefilim bashuk sham mehem umanichan lealtar. A pessoa achou um par de tefilim perdido na rua, ele pode vender imediatamente esses tefilim. Não sei porquê. Metiv Ravina pergunta, Ravina, Matzah sfarim korei bain achat de 30 yom veim ayin adelikrot golelan golelan in sham mehem umanichan lo. A Mishnah parece diferente do que Shmuel disse. A pessoa achou um rolo de pergaminho e tem que abrir de ponta a ponta uma vez a cada 30 dias. Ele não pode vender imediatamente, porque com relação aos tefilim, fala Shmuel que sim, ele pode pegar os tefilim e vender e guardar o dinheiro. Amarabai fala, vai, tefilim bar beichavu mashkach, shkhiri. Sfarim no shkhiri. A pessoa pode comprar tefilim em qualquer lugar. Todos os sofrim tem uma reserva de pares de tefilim. Então a pessoa pode vender, se ele quer, e guardar o dinheiro. Se algum, o dono do tefilim aparece, vai pegar o dinheiro e vai comprar com facilidade outro par de tefilim, sem problema algum. Já com relação a um livro escrito em rolos de pergaminho, o sofer não tem esses livros de reserva, esses livros eram escritos por encomenda. Então, se a pessoa vai vender o livro e dar o dinheiro para esse que perdeu o livro, pode ser que não vai conseguir esse livro, pode ser que vai conseguir depois de muito tempo. Então, para evitar esse desgaste todo, a pessoa que encontrou esse rolo de pergaminho deve cuidar, abrir a cada 30 dias, etc. Está dando a falar breta. Achou o Sefer Torah me haverou, arezelou e achirão leachel. Reuveni emprestou um Sefer Torah para Shimon. Shimon não pode emprestar esse Sefer Torah para Levi, sem perguntar para Reuven. Potchou e corebo, o bilvat shiló e modbo, bitchilá. Ele, Shimon, que pegou emprestado o Sefer Torah, pode abrir, pode ler, mas ele não pode pegar um assunto que ele nunca estudou e estudar pela primeira vez esse Sefer Torah que ele pegou emprestado de Reuven, porque pode chegar a desgastar o Sefer Torah, demanda mais estudar algo pela primeira vez. Ele não pode estudar com Havruta, com dupla, porque isso aí pode prejudicar o pergaminho. Também se Reuven pediu para Shimon tomar conta do Sefer Torah dele, então Shimon tem a obrigação de abrir o Sefer Torah de ponta a ponta uma vez a cada 12 meses. E a pessoa pode abrir o Sefer Torah para ler, mas não abrir especificamente para ler. Então agora eu vou explicar o que significa isso. Sumchus omer bechadash lo shimion, beachash nem asar chodesh. Sumchus discute com o Tanakama. Conforme o Tanakama, a pessoa tem que abrir o Sefer Torah uma vez a cada 12 meses para arejar o pergaminho. Fala Sumchus que se é um Sefer Torah novo, é mais frágil, pode mofar com mais facilidade, tem que abrir uma vez a cada 30 dias, um Sefer Torah mais antigo, mais resistente, tem que abrir uma vez a cada 12 meses. Rebez Miakov omer echadze bechadzeh nem asar chodesh. E Rebez Miakov diz que não faz diferença qual o Sefer Torah, tem que abrir uma vez a cada 12 meses. E agora eu vou explicar melhor o que a Beleza de Jacob veio dizer. Amar Mar falou a Braita, achou esse Sefer Torah me chaveru, areze e achiron leachê. A Braita falou que a pessoa que vem emprestando um Sefer Torah não pode emprestar o Sefer Torah para outro sem permissão do dono. Pergunta, mas a mãe iria Sefer Torah, filho, qual miliname? Por que falar essa lei com relação ao Sefer Torah? Isso se aplica com relação a qualquer objeto emprestado. De Amar Eshtakish, Kanchanarei, como fala Eshtakish, assim disse Rebbe, Enashoer Asher Ashir, Benassoher Asher Askir. A pessoa pega emprestado algum objeto, não pode emprestar para outro sem permissão do dono, e a pessoa que alugou um objeto de outro não pode alugar a outro sem pedir permissão. Então por que a Beta tem que mencionar essa lei justamente no Sefer Torah? Uma Sefer Torah e Tzrichalei. A Beta tem que falar que essa lei também se aplica com relação ao Sefer Torah. explica que não é mal de tema. Podemos pensar, nem falei ainda de te haver pensado em mamone. Poderia pensar que Shimon pegou impressão do Sefer Torah de Reuven, ele pode emprestar para Levi. Por quê? Poderia pensar que, por padrão, Reuven está de acordo que Levi cumpre a mitzvah do estudo da Torá com o seu Sefer Torah. Kamara Shimon fala para ele que não. Levi, quem quer pegar a impressão do Sefer Torah, vai pedir permissão a Reuven. Pode ser que Reuven se incomoda, não confie em Levi, suspeita que Levi vai maltratar o Sefer Torah. Então, Reuven emprestou para Shimon, Shimon não pode emprestar para outro. Potrube Korebo Pshita. A Breta fala que Shimon pegou emprestado o Sefer Torah, ele pode ler. Isso é óbvio, ele mais chá eliminei. Para o que mais ele queria, ele pegaria um Sefer Torah emprestado se não é para ler? Qual é a novidade da Breta? Uma seifa e tzirra ler. A novidade é a sequência da Breta, isso foi dito de passagem. O Bilvash loi mod bo betrilá. Ele pegou emprestado o Sefer Torah, ele pode ler, mas não pode estudar um pedaço pela primeira vez, como a gente explicou. Lechena mafkit Sefer Torah etzir haverô golelô koshne masar chodesh. E a Breta fala que a pessoa está tomando conta de um servidor, não pelo emprestado, para usar. Então ele tem que abrir uma vez a cada 12 meses para arejar. Ele pode ler. Pergunta na Maia Vita e Gabi, por que ele pode ler? Não pegou emprestado, está vigiando. Vê tu? Outra pergunta. Asur. E a Breta fala que ele não pode abrir o servidor para ler por um motivo pessoal. E antes a Breta fala que sim. Então vamos explicar agora a Rekama, isso que a Breta quis dizer. Se a pessoa vai abrir o Sefer Torah para arejar, de passagem ele pode ler. Mas ele não pode abrir o Sefer Torah especificamente, especialmente para ele ler. Ele pode abrir para arejar e de passagem ler, mas especialmente para ele ler, não. Porque não pegou emprestado isso. Sumcho diz que se é um Sefer Torah novo, tem que abrir uma vez a cada 30 dias. Se é um Sefer Torah mais antigo, uma vez a cada 12 meses. Rebbe Yaakov diz que tanto o Sefer Torah novo ou antigo tem a mesma lei, uma vez a cada 12 meses. Pergunta agora, Rebbe Yaakov, Hayom Tanakam. Tanakam já disse isso. O que Rebbe Yaakov veio dizer de novo? Então temos três opiniões que explica aqui a Gemara. Tanakama diz que tendo um Sefer Torah novo ou antigo tem que ser aberto uma vez a cada 12 meses, e Rebbe Yaakov veio dizer que tem que abrir uma vez a cada 30 dias mesmo que se trata de um Sefer Torah antigo. E Sumchus diz que depende se é um Sefer Torah novo uma vez a cada 30 dias, se é um Sefer Torah antigo uma vez a cada 12 meses. Aparentemente ali é como o Tanakama, que independente do Sefer Torah tem que ser aberto uma vez a cada 12 meses. A nossa lição diz que a pessoa encontrou um livro escrito num rolo de pergaminho e não pode estudar esse livro pela primeira vez. Se já conhece o livro, ele pode ler, mas não pela primeira vez. E não pode estudar em dupla com outra pessoa. O Rumino pergunta a Gemara, uma braita, a pessoa achou esse livro no rolo de pergaminho e não pode ler cada trecho duas vezes. Isso demanda tempo, pode desgastar o livro. Ele não pode ler o trecho, traduzir o trecho, que também demanda tempo, pode desgastar. Ele não pode abrir o rolo de pergaminho três páginas ao mesmo tempo. As páginas do pergaminho coladas de lado tem que ser aberto no máximo duas páginas, não três, para proteger mais o livro. É proibido que três pessoas leiam o rolo de pergaminho ao mesmo tempo. Então, Hashnaim Kurim, parece que duas pessoas é permitido, três é proibido. E a nossa Mishnah fala que também duas é proibido. Então, como fica essa contradição? Amar Abai fala, Lukasha, Karben Yanehat, Karben Shneinani. Fala Abai, não tem nenhuma contradição. A Mishnah fala que as pessoas não podem estudar duas em dupla. O mesmo assunto juntos, porque no calor do debate, eles podem um puxar para cá, um puxar para lá e rasgar o livro. Mas duas pessoas, cada um, estudando o mesmo trecho, porém sozinhos, é permitido, eles não estão discutindo. Já três pessoas, mesmo que estão cada um estudando sozinhos, mas é proibido porque tem três pessoas ao mesmo tempo sobre esse rolo de pergaminho, e se mais riscos de prejudicar o rolo. A pessoa achou uma roupa, tem que abanar a roupa uma vez a cada 30 dias. Pergunta da Mima de Niur Malela, você quer me dizer que abanar uma roupa faz bem para a roupa? Verham Arabi Ochanan, Mishesh Logar de Uman Betor Beto, Inerik Sutor Becholion, Fora Arabi Ochanan, Arabi Ochanan viu uma pessoa abanando uma roupa, e falou: aquele que tem um costureiro profissional na casa dele disponível, ele pode abanar a roupa dele todos os dias. Ou seja, que Rabi Yohanan veio dizer, isso prejudica a roupa. E no máximo, esse costureiro da casa dele vai costurar uma nova roupa para ele. Então, se vê que faz mal para a roupa ser abanada, responde na Amri, Bechol Yom Kasher, abanar todos os dias faz mal para a roupa, estica a roupa, etc. Então, sobre isso Rabi Yohanan se refere, mas abanar a roupa uma vez a cada mês é, faz bem para a roupa, estendendo o sol, para arejar. E vai ter uma outra resposta, no Kasher Habechad Abitrein. Outra resposta é que abanar a roupa sozinho faz bem para a roupa. Mas o caso de Rabi Yohanan, são duas pessoas abanando juntas, estão esticando a roupa, e isso faz mal. E vai ter uma outra resposta, no caso de Rabi Yohanan de Hutra. Outra resposta é que a pessoa está abanando com a mão, faz bem para a roupa. Outra, o caso de Rabi Yohanan, a pessoa prendeu a roupa num bastão, e está abanando, e está esticando a roupa, isso faz mal. E vai ter uma loca chave de abre, vai de quita. Outra possível explicação é que a Bíblia se refere a uma roupa de lã. Uma roupa de lã, uma lã, é uma roupa mais frágil e não deve ser abanada muito. Já no caso de uma roupa de linho, é um fio mais grosso, faz bem para a roupa ser arejada. Amar a Bíblia fala a Bíblia, caça de harshim virou caça de poshrim. Fala a Bíblia, é melhor que a pessoa beba de um copo servido por um feiticeiro do que beber um copo de água morna. Faz mal para a pessoa, água morna, fala Rabi Yohanan. Isso que faz mal é só se a água foi aquecida num utensílio de metal. Mas se foi aquecida num utensílio de barro, porcelana, não tem problema. E mesmo que a água foi aquecida num utensílio de metal, se a água ferveu e depois esfriou e ficou morno, é permitido, não tem problema. Mas se a água foi aquecida e só ficou morna, não chegou a ferver, isso que faz mal. E mais um porém, se a pessoa ele colocou alguma erva, algum chá na água morna, não tem problema. O problema é beber água morna que não chegou a ferver, foi fervida num utensílio de metal e não foi colocado nada para dar um sabor. Isso faz mal para a pessoa, fala Rabi Yohanan. Paramos aqui por hoje. Não perco amanhã, vamos ver se é adequado a pessoa falar que eu vou cumprir só a lei seca. Será que tem algo de errado com isso? Ou será que a pessoa tem que ir além da lei? Fazer mais do que a lei manda ele? Com muito mais, né, pessoal? Baruch Adonai Leolam, amém e amém.